Boa tarde, está no ar Sicredi Informa, edição desta quinta-feira, 29 de outubro. Hoje nós lembramos o Dia Nacional do Livro. E o volume das exportações do agronegócio brasileiro atingiram um volume recorde. De janeiro a setembro, o crescimento foi de 16% na comparação com o mesmo período do ano passado. O faturamento também foi recorde, chegando a 79 bilhões de dólares. Elevação sobre 2019, segundo dados divulgados pelo órgão de acompanhamento. Nesse ano, os embarques dos produtos complexo soja subiram 32%. O açúcar também teve destaque, com avanço de 71% nas exportações. E o SESB abriu nesta semana as inscrições para o 13º Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja. Produtores do grão de todo o país já podem participar se inscrevendo até o dia 31 de janeiro de 2021. As áreas inscritas precisam ter entre 2, 5 e 10 hectares e os participantes podem concorrer em uma das duas categorias, plantio irrigado ou não irrigado. De acordo com o presidente da entidade, Leonardo Sologuren, o desafio será uma ótima oportunidade para o agronegócio brasileiro promover ainda mais a excelência na produção da soja e também para incentivar o uso das melhores técnicas e práticas de plantio. A revelação dos campeões deverá ocorrer em meados de julho do ano que vem, durante o Fórum Nacional de Máxima Produtividade da Soja, no qual todos os participantes receberão um certificado de participação contendo sua classificação nacional, regional e estadual. Também será enviado pelo SESB um laudo técnico das áreas auditadas com georreferenciamento, além de descritivo do campo de produção, informações técnicas de manejo, registro fotográfico e outros dados adicionais. De acordo com o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura aqui no estado, Carlos Joel da Silva, a caça controlada do javali tem se mostrado ineficaz para o controle populacional desses animais. O setor defende a criação de um mecanismo mais eficiente. Os javalis invadem e acabam cruzando com porcas e dão à luz ao javaporco. A legislação diz que esse porco ou esse javali, como é uma espécie invasora, não pode ser criado em currais. Precisam ser eliminados. Esses animais, segundo a FETAG, representam um risco sanitário para os rebanhos porque são vetores de peste suína africana. Por isso é necessário um controle redobrado em zonas livres de aftosa sem vacinação, status que o Rio Grande do Sul busca conquistar junto à Organização Mundial da Saúde Animal. Além da legislação federal, o Rio Grande do Sul tem um plano de prevenção, controle e monitoramento do javali com execução compartilhada com a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. Na reunião acontecida ontem, ficou decidido de que algumas reuniões técnicas entre as Secretarias do Meio Ambiente e Agricultura e outras entidades do Governo do Estado tentarão flexibilizar algumas normativas internas aqui do Estado, mas também ficou decidido que vai se procurar o Ministério da Agricultura para tentar flexibilizar normas que permitam a caça do javali e do javaporco. É uma ação que será focar através das secretarias buscar soluções ainda este ano, segundo o secretário da Agricultura, Covatti Filho. E a partir de terça-feira, na volta do feriado, dia 13 de novembro, todas as agências da Sicredi Botucatu estarão ampliando em uma hora o horário de atendimento, que será das 9 às 15 horas. Das 9 às 15 horas, a partir do dia 13 de novembro. E até o dia 15 de novembro, a Sicredi está cadastrando associados para o uso do Pix, que é o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, que começa a funcionar no dia 16 de novembro. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou ontem a importação em caráter excepcional da vacina Coronavac na forma de produto intermediário, ou seja, não envasado. O insumo é fabricado pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Por meio de nota, a agência informou que a solicitação de importação da matéria-prima para a fabricação da vacina foi feita pelo próprio Butantan. A Coronavac ainda não tem registro no Brasil. Os estudos ainda estão em andamento e não existe previsão de data para a vacinação, segundo a Anvisa. Nesta quinta e sexta, o tempo segue seco com nuvens predominando em todo o Rio Grande do Sul. Um detalhe importante, uma massa de ar frio ingressará no estado a partir de hoje e até amanhã, trazendo queda de temperatura em todas as regiões. obviamente não chegará uma massa tão intensa como está atuando na Argentina nesse momento, onde já causou neve, e nem trará frio muito intenso. Será responsável por dias de temperatura agradável e noites mais frias, mas algumas cidades podem ter geada nos próximos dias. O ingresso de ar frio ainda se dará com vento sul, que pode soprar com rajadas. É que com a influência do fenômeno La Niña há uma maior propensão ao ingresso de massas de ar frio tardias, favorecendo dias de temperatura baixa ou abaixo da média da estação, mesmo no meio para o fim da primavera. Essas massas de ar frio apresentam trajetórias mais marítimas e não continental, como é o comum nas fortes incursões de massa de ar polar nos meses de inverno. Por isso, o sul e o leste do estado acabam sendo as áreas do estado que mais sofrem os efeitos dessas incursões frias, né, de frio tardio. Mas a previsão indica que nós deveremos ter temperaturas baixas, principalmente sexta, sábado e também o domingo. Os contratos da soja negociados ontem em Chicago fecharam com preços em forte baixa. Os casos de coronavírus aumentando no mundo todo, o clima de aversão ao risco tomou conta do mercado financeiro internacional, com reflexos para as commodities. Após atingir o maior patamar em mais de 4 anos na segunda, a soja acompanhou o desempenho de outras commodities. O petróleo caiu mais de 6%, as bolsas de valores despencaram e o dólar subiu contra outras moedas. Diante desse cenário, os agentes optaram por realizar lucros. Uma série de fatores ajudou a correção acentuada dos preços da oleaginosa, a falta de acordo nos Estados Unidos sobre o pacote de ajuda à economia e também a proximidade das eleições americanas. Sicredi informa, você acompanha amanhã nesse horário com informações do Canal Rural, Correio do Povo, Jornal do Comércio, AgroLink, Notícias Agrícolas, Metsu e Agência Brasil. Uma boa tarde e até amanhã.